na cara do gol.
Alô, rapaziada, começando mais o Na Cara do Gol. Você que está ligado aqui no YouTube, no canal da Rádio Jornal, muito obrigado pela audiência. Está nas redes sociais também do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, Facebook, YouTube. E semanalmente a gente traz o futebol pernambucano, os destaques do nosso futebol no Na Cara do Gol. O programa é disponibilizado depois como podcast e você pode baixá-lo nas plataformas de podcast, na sua plataforma de podcast favorito, aí no seu celular, no smartphone, no Android e no sistema iOS, onde você vai acompanhar, em outras oportunidades, o nosso Na Cara do Gol. Como disse, traz o futebol pernambucano. Os convidados Marcos Leandro e Lilian Fonseca conosco, para que a gente possa desenvolver um bate-papo aqui sobre os nossos clubes. Tudo bem, Marcos?
Tudo bem, Alexandre, Lilian, amigos e amigas. Hoje vai ser inevitável não fazer o telefone com o celular, Xande, porque a bomba, né, que caiu agora à tarde no nosso futebol, envolvendo Copa do Nordeste, Salgueiro, Náutico, sorteio que é amanhã, da logo fase de grupos.
Chega a envolver até o estadual também.
Exatamente,
né?
Lili. Então, assim, eu que não gosto de fazer problema com o celular, porque eu sou muito desmantelado, tenho medo de derrubá-lo aqui no chão ou derrubar o microfone, hoje é inevitável, porque a cada segundo está chegando informação nova, Xande.
Mas não tem um minuto de sossego, né?
É, o futebol pernambucano bem movimentado, né? Temporada 2021 começou. Lilian, tudo
ótima
bem com você?
Boa tarde. Tá tudo ótimo, Xande. Ótima tarde para você, para o Marcos Leandro e para todo mundo que nos acompanha aqui.
Muito bem, vamos começar o nosso Na Cara do Gol já com a polêmica da vez. Vamos iniciando?
Então, polêmica da vez.
Essa vinheta que o Marcos Leandro soltou aqui há pouco sobre a questão do Salgueiro e essa desistência, pegando todo mundo de surpresa, quanto à participação na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Essa Copa do Nordeste já havia fechado ontem, com o Santa Cruz ganhando contra o Itabaiana, placar de 2-0 no Arruda. O Santa Cruz que estava para garantir a última vaga na competição, que tem algumas caras novas, como o próprio Salgueiro, o 4 de julho, né? É outra cara nova nessa competição. E, obviamente, que deixa várias interrogações para o futebol pernambucano. O Salgueiro já disputou essa Copa do Nordeste, mas agora alega a questão financeira para disputar tanto a Copa do Nordeste como também a outra Copa, que é a do Brasil, muito mais forte, muito mais organizada. Uma competição que, para chegar um pouco mais à frente, tem que ter realmente um bom elenco. Lilian Fonseca, começando por você, te surpreendeu essa informação?
Acho que é todo mundo, né, Xande? Eu confesso que eu fiquei sem... Eu continuo sem entender, né? Eu estou procurando meios e justificativa para isso, porque o Salgueiro protocolou um ofício, né, solicitando, pedindo a saída dele da Copa do Nordeste, alegando que não tinha condições financeiras para disputar a competição. Mas aí eu paro e me pergunto, vai abrir mão da cota? Porque você tem uma cota para disputar a competição. Salgueiro entra com 640 mil, acho que ele está nesse pote, né? Nesse subgrupo aí de 640 mil. E aí, se ele abre mão da Copa do Nordeste porque não tem condições de disputar uma competição, ele vai abrir mão do estadual também? Como é que ele vai montar elenco?
É uma grande e boa pergunta, né? Porque se não tem condições de disputar a Copa do Brasil, nosso Felipe Farias até mandava aqui no canal interno essa pergunta também. E houve até uma brincadeira. Não, para o pernambucano tem que ter menos recursos.
É porque você pode montar. Sim, mas você poderia montar um time também enxuto.
Para as outras competições que dão incentivo financeiro.
Exatamente. Agora, você abre mão de incentivo financeiro, você abre mão de uma vitrine do futebol, você abre mão de uma cota tão importante num momento como esse. A não ser que o Salgueiro chegue aqui e fale: olha, vou fechar as portas porque eu não tenho condições de manter. Não tem. Aí tudo
isso
bem.
Aconteceu com alguns times do futebol brasileiro que estiveram recentemente na Série B. O Icasa, né? Lembram do Icasa?
Sim.
Quem mais? Vamos colocar outros aqui que sumiram no mapa. O Santo André meio que sumiu. O São Caetano é outro que amarga lá posições
Ipatinga,
ruins na Série
Ipatinga?
B. Agora, Ipatinga, bem lembrado.
Brasiliense.
Brasiliense, tá Brasiliense muito o antigo é de um dia aí, o Paulista também, e Brasiliense.
E não é tocando fogo no Parquinho, não. Mas por que essa decisão agora?
É verdade.
Há quanto tempo o Salgueiro sabia que ia disputar essa competição e o que ele tinha de caixa? As condições financeiras...
Alguma coisa aconteceu.
As condições financeiras não mudaram tanto de lá para cá.
Alguma coisa internamente houve, né?
É evidente que, sim, que se a pandemia do coronavírus afetou os clubes tradicionais grandes, no interior, ainda mais, né? Porque as dificuldades são maiores em termos de investimento e financeiras. Mas é uma decisão que pode afetar a vida do Salgueiro por um bom tempo.
Exato.
Porque se a gente for levar para a coerência, é o que o Lilian falou. Se você não vai jogar, abre mão da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, que você pode levar 10-0 na Copa do Brasil, mas você ganha uma cota milionária da primeira fase. Uma cota que Sport, Náutico e Santa, principalmente o Sport, que saiu recentemente na primeira fase, lamentou muito, porque para jogar já é uma cota muito importante, muito alta.
Só está lá.
Para jogar. Então, mesmo que você perca de 20-0, você ganha a cota. Então, pode afetar o Salgueiro por um bom tempo, né? Então, eu imagino que é uma decisão muito profunda essa aí e pode ter consequências seríssimas para o Salgueiro. Campeão pernambucano, né? Feito inédito, nunca um clube...
Eu ia dizer isso agora, Marcos. Já parte desse princípio de que o nosso campeão estadual vive esse momento.
Sim.
Tão...
Eu não sou... Você é do interior, Xande. Eu não sou do interior, mas já visitei bastante interior fazendo guia do Campeonato Pernambucano. Sem dúvida...
Saudosos guias.
Sem dúvida. Muito legal. Foi um trabalho aqui na empresa que eu mais tive prazer de fazer, porque você viajava, via o envolvimento dos times do interior, da torcida, movimentação. E aí o campeão pernambucano inédito desiste de participar de duas competições. E assim, é frustrante, né? Pra quem é da região, é frustrante. Mas é como se fala, né? Uns choram, outros riem. Vai cair aí no colo do Náutico uma vaga. A gente falou agora há pouco com o presidente Edno Melo. Ele não quer comemorar ainda, porque ainda é a notícia que carece de confirmação da CPE, da CBF.
Ainda
da
precisa, né? Toda uma análise, né?
Da Liga envolve, do
Norte. Questões ainda, jurídicas
Liga
também.
Liga do Nordeste,
ainda, né?
CBF, então a própria Federação Pernambucana. Então o Edno não quer comemorar ainda. Mas, sem dúvida, já é um alerta de muita felicidade para o Náutico, né? Porque vai entrar numa competição que vai preencher o calendário do Náutico ainda mais. E pode mudar também o rumo do Náutico na temporada.
Então, total, né? Por porque está isso... tá completamente enxuto o orçamento.
Exatamente.
Do Náutico. Está difícil para esse ano.
É, para o Náutico, que... Náutico a cota vai ser maior, né?
Exato.
Vai mudar o grupo do Náutico no sorteio de amanhã e também, consequentemente, na cota. E o Náutico muda um pouco de perspectiva, né? Ele passa a ganhar uma cota importante. Além da visibilidade, o Náutico pode ser campeão da Copa do Nordeste, né? Isso vai trazer mais frutos ainda para o Náutico. Então, é por isso que eu falei que é uma bomba que muda, assim, muda completamente o cenário da competição e, principalmente, para Náutico e para Salgueiro.
E uma competição importantíssima que caiu de paraquedas agora no colo.
O sorteio já é amanhã.
Exato,
né?
No
amanhã,
colo do Náutico.
Amanhã, essa hora,
essa
conhecer,
decisão
é meio-dia
o sorteio. Tomada, né? Inclusive, batido o martelo nessas próximas, eu diria
agora,
que 12 horas.
Alexandre, a pergunta que eu faço e que eu deixo aí, por favor, para quem puder responder, por que só hoje essa decisão?
Pelo menos não foi amanhã, né? Porque imagina amanhã fazer
não, mas,
toda a festa com o Salgueiro.
Confirmação
toda a festa com o Salgueiro, escudozinho bonitinho.
É, uma pergunta rápida aqui para vocês, dentro do nosso conhecimento do futebol. Há punição para isso?
Acho que não,
eu soube que o São Caetano, por exemplo, queria desistir da Série D.
Eu acho que
e a CBF
sim, que eu
puni-lo,
acho que,
né?
Mas
aí
eu
já
estava
acontecendo o campeonato.
Mas eu acho que existe sim,
não,
viu? Essa
era no início, Marcos. Estava previsto a Série D. O São Caetano anunciou uma semana antes que não participaria.
Eu acho que fica assim.
Aí
eu
houve
que
um comunicado da CBF para o clube e eles voltaram na decisão. Não, a gente participa, vai buscar patrocinador.
Eu acho que você fica fora da competição, tem um período aí, tem uma punição sim. Eu só não sei exata qual
eu
é.
Acho que abandono, assim, é de 1 a 2 anos, né? Abandono, né? Mas não é um abandono, né? Você tá, antes de começar a competição, tá comunicando.
Sim.
Mas pode ser que sim. É mais um fato aí para se apurar.
É. Ô, Lilian, não deixa de mudar também o planejamento do Náutico, caso
total
se confirme até amanhã. Até de orçamento, de contratação. É um
você
pacote
imagina...
agora que a diretoria vai ter que abrir e tentar administrá-lo.
Então, você
né?
imagina, Xande, o Náutico terminou a temporada na situação que todo mundo sabe, né? Qual é. Sem Copa do Brasil, sem Copa do Nordeste, só com o estadual e a Série B. Orçamento extremamente enxuto, apertadíssimo, o Náutico caindo no mercado para tentar, com os apertos todo que ele tem, montar um time forte para essa temporada 2021. E agora chega, acho que a cota é 1.400.000, né? Para o Náutico,
sim,
né? 1.400.000 e pouco, quase 1.500.000. Que não estava nem previsto no orçamento do Náutico.
É uma mudança de...
Por isso que a palavra do Edno foi assim, não queremos comemorar ainda, mas ele já usa a palavra comemorar, porque
Sim, porque mas é para comemorar. Se isso acontecer pro Náutico, é para comemorar.
Duas competições
mesmo
que caem no colo.
Sim, é, Alexandre. Então, porque é isso, é fora uma competição importante de visibilidade no campo, né? Com mobilização da sua torcida, sim, indiretamente, né? Porque não se pode ir para o estádio, mas tudo que envolve a participação numa competição como a Copa do Nordeste.
Extremamente rentável,
né?
Extremamente rentável para um time que não estava nem contando com isso. Você imagine fora do seu bolso, 1.500.000. Chega agora, hoje.
É verdade.
Faz uma diferença, Xande.
Olha, o que o Marcos falou aqui há pouco tempo, queria administrar aqui o celular, quase que eu derrubava o script e o celular.
Não, você então, tá pior, né, Xande?
Tentei salvar o celular, ele escapou aqui, mas o script tá...
É melhor que caia o script, falo, né? Que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Tô olhando o celular, segurando o microfone, discutindo aí. Aqui, tá tudo certo, não derrubo nada.
O Sandro Leite vai providenciar microfones de lapela, viu?
Ainda tá com o cabelo solto.
Tem essa responsabilidade aí pra que a gente tenha as mãos livres e até pra manobrar aqui, manusear o celular e outras questões do programa. É, o Náutico contratou o Ari, né, o Ari Barros, que fez com que o Juventude tivesse boas escolhas e subisse de divisão. O que, que você achou dessa contratação, Marcos?
É coerente, né? Pegou um profissional que vem de dois acessos e cruzou o caminho do Náutico 2 anos seguidos. Na Série
Agora,
C.
Agora, eu tava pensando aqui, gastou inteiro. Um pouquinho para contratar também, né? Porque o Juventude brigou para subir, né, Marcos?
Sim,
o cara não vai deixar um projeto daqueles
verdade,
lá para...
É verdade.
É, Xande, mas eu acho que foi um investimento necessário agora para o Náutico. É melhor investir no executivo de futebol para você ter um planejamento muito certinho, assim, né, bom, já que você não tem um caixa legal, do que você sair colocando
agora, mas
qualquer...
Mas vamos lá, Lilian, uma história puxa a outra. Você contrata um executivo de futebol que está acostumado lá a contratar jogadores um pouco mais... É, diferenciados do cenário brasileiro.
Não tinha, Xande, não tinha. Juventude não tinha.
Não, mas
tinha.
Assim...
Quem é o principal destaque? É. Renato Cajá?
Vamos fazer uma comparação rápida.
Tem nome.
De repente,
Cajá,
ele quer algumas contratações diferenciadas também. E o Náutico tem um orçamento pés no chão.
Acho que não.
Isso não vai chocar meio não no
acho que,
no projeto?
Acho que não. Acho que não. Acho que ele já vem ciente do projeto. É um profissional extremamente experiente. Eu acho que toda a conversa que ele teve com a diretoria, eu acabei ligando pra ele, né? Falei com o Ari... Ele já deve estar por aqui, né? Ou deve estar vindo, não sei. Ele ficou
a previsão
era
que chegar hoje, né?
É, de começar a trabalhar hoje, né? É,
hoje.
O Diógenes falou, inclusive, que poderia ser de forma remota por enquanto. Eu falei com o Ari. Ele disse, Lili, eu tô no Sul, né? O Sul não é aí vizinho que eu posso pegar um carro. Eu tenho toda uma família, toda uma estrutura. E tô tendo que me organizar para chegar aí. Mas eu acho que ele já vem muito ciente do que é o Náutico e de como está o Náutico. Até porque Hélio também tem essa consciência, né, do que pode e até onde pode. Eu acho que não vai chocar, não. Eu penso num trabalho muito legal. Eu acho que foi uma contratação muito boa do Náutico.
E assim, eu acho que o principal no trabalho do Juventude não é nem quem ele contratou, mas quem ele vendeu, né? Que é o Breno Lopes, que vendeu pro Palmeiras, né? Então, assim, acho que o trabalho... O Diogo até falou isso na rádio, que é o perfil, né, dele trabalhar com da base para vender.
Exato.
E o Náutico vem fazendo isso bem, né? E tem ainda... Muita.
E que
muita
precisa
mão de obra
fazer
boa.
Isso esse ano também, né?
Isso. Não, e tem Hereda, Haldane, foram bem, né? Em algum momento na Série B, né? Tem na casa, tem produto pro Náutico tentar negociar.
É, então, mas só falar pra torcida, Salatiel tá voltando, viu?
É, foi bem no Remo, né? Mas aqui no Náutico. Mas aqui no Náutico, Lilian, acho que com certeza atrapalhou o Salatiel aquele começo. Aquele pênalti que ele perdeu contra o River, acho.
E perdeu a credibilidade lá com o torcedor.
Não, ele começou fazendo um gol contra, no clássico contra o Sport, né?
É verdade.
No Pernambucano. Depois
aí
perde aquele pênalti e veio o mundo, né, na cabeça dele, não conseguiu mais se acertar.
E agora o Náutico vai ter aquele quebra-cabeçazinho pra montar, né? Quem fica, quem sai...
Porque é o atacante que foi bem no Sampaio e agora bem no Remo. Então,
sim.
Assim,
Sampaio foi muito bem. É, mas assim, quem fica, quem sai, quem eu posso vender, quem eu posso mandar para lá. Então é organizar essa casinha agora de início, porque o Náutico já entra em campo pelo estadual no final de fevereiro, né?
É verdade.
Pode.
Agora.
Um dia antes pode estrear na Copa do Nordeste.
Agora, a gente tá falando agora porque ainda não saiu a decisão oficial, então a gente não sabe como é que vai ficar todo esse... Essa confusão.
Esse imbróglio, né? Vale a pena um esforço financeiro para vocês para continuar com o Anderson, o goleiro?
Total.
Total. Usando a mesma palavra.
Total. Eu acho que...
É porque seria pro Náutico, né? O Atlético Paranaense quer que o Náutico pague o salário integralmente, que tá na faixa aí dos 60 mil reais.
Seria que o dobrar, né, pro Náutico, né? É. Seria dobrar o investimento do que ele paga com o Anderson, mas acho que vale. E ainda mais que se entrar de fato na Copa do Nordeste... Uhum. Mais um motivo, né? Porque precisa de um goleiro confiante, Xande. O Jefferson é um goleiro promissor, né? Mas você sentia que ainda falta, né? Pela experiência, qualidade em algumas jogadas. Então acho que o Anderson veio e assumiu, né, essa titularidade com muita propriedade e fazendo a diferença. Teve jogos que ele fez defesas e realmente evitou que o Náutico perdesse pontos. Né? Então acho que, para mim, é prioridade do Náutico. É a manutenção do Anderson.
Tirando a zaga, né? Porque o Náutico fala em prioridade nessa lista de contratação, a zaga, para mim a prioridade seria Anderson. Resolve Anderson e aí vamos resolver o restante.
Outras peças estão sendo avaliadas e futuramente, né, possivelmente na outra semana, quando estivermos aqui no Na Cara do Gol, muitas novidades teremos sobre essa formação de elenco aí do time do Náutico. Vamos passar para o Santa Cruz, que ontem garantiu a vaga na Copa do Nordeste, essa fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. E muito se esperava da primeira partida realizada semana passada contra o time do Itabaiana. O placar foi 2-2, com muita dificuldade de rolar a bola lá no Eteuvino Mendonça, em Sergipe, na cidade de Itabaiana. E ontem o Santa Cruz fez a diferença no Arruda, jogando um futebol um pouco mais, diria até que melhor, né? Mais diferente, o que animou o torcedor nessa caminhada à temporada 2021. Garantindo vaga nessa competição. Você tem lances aí, inclusive, da partida, trazendo, portanto, sobre a vitória dos 2-0 contra o time do Itabaiana. Daqui a pouco você vai ter o gol também, momento importante aí do time tricolor. Essa foi a falta do Chiquinho lá no travessão, né? Foi o primeiro lance de perigo do time do Santa Cruz, uma falta bem cobrada, só que ele acertou lá o travessão, o canto alto do goleiro do Itabaiana.
Chiquinho Xande, que eu acho que foi o melhor jogador do Santa nesse final de ciclo, né? Não dá pra falar final de ano, porque estamos no começo do ano, e também não de temporada, porque já é uma competição da próxima temporada. Então, por isso que eu tô citando o fim de ciclo do Santa Cruz. Pra mim, Chiquinho foi o melhor jogador, né? O Santa teve o Paulinho muito bem durante um período, caiu de rendimento. Pipico teve uma fase goleador, depois caiu muito de rendimento. O próprio Michael Clayton, o André... Mas eu acho que o Chiquinho acaba esse ciclo como o melhor jogador do Santa Cruz e por isso mesmo acho que o clube, a gente falou em prioridade aqui do Náutico, devia ser a do Santa de renovação, né? Chiquinho.
E o Chiquinho está sondado aí, né, Marcos? Pelo Brusque, da Série B, pelo Vila Série B, né? Nova, então... Não sei.
Quem não quer um meia como o Chiquinho, né, rapaz?
Se ele permanece aí, no Santa não. Até porque tem algo, né, no Santa Cruz nesse meio tempo que são as eleições. Então, como é que o Santa Cruz vai para o mercado? Como é que faz toda essa transação aí de jogador se você tem uma eleição dia 10? Você tem que, no mínimo, esperar, né, para começar a resolver a situação dos seus jogadores. Enquanto isso, o jogador está no mercado.
Vamos aguardar, né, essas questões aí de renovações, contratações, o desfecho aí sobre o Santa Cruz também na formação de um elenco. Agora... que várias peças foram desligadas e, obviamente, que forçou-se uma reformulação para essa temporada 2021. Isso até preocupa um pouco o torcedor tricolor, que viu várias dificuldades quanto da formação desse elenco. Agora, as eleições eu diria que...
Só um parênteses. Pois não, que gol do Chiquinho e como esse goleiro aceitou, hein?
Ali. E no gramado tão bom, né?
Bateu
no gramado tão bom. Se não fosse lá do Itabaiana.
Olha aí o gol, né? Pronto, o Chiquinho bate de esquerda, a bola quicou.
É muita contradição, né?
Esse kick da bola é que dá uma enganada aí no goleiro, né?
A gente tá falando aqui de jogadores do Santa que foram bem numa temporada que o Santa não ganhou, né?
Sim.
É contradição isso, Xande. Realmente, acho que isso deve deixar ainda o torcedor do Santa Cruz com mais dor, sabe? Com mais frustração. Porque a gente falou aqui do Paulinho, Chiquinho, André, Michael Clayton, que já saiu. Jogadores... que tiveram destaque e são bons jogadores. E o clube não conquistou os objetivos, né? Isso deve dar ainda mais frustração no torcedor do Santa Cruz.
E que hoje, né, acabou essa novela de Michael Clayton, né, Marcos Leandro e Alexandre? Finalmente acabou. Porque
é verdade.
Sondagens, especulações, a gente sabia de toda a movimentação, da negociação, fato, mas oficialmente a diretoria não se pronunciava. Ontem eu conversei, inclusive no nosso pré-jogo, com o próprio Michael Clayton.
Muito bom, por sinal. Assisti na íntegra.
Obrigada. Com o presidente do Santa. E os dois... tentaram despistar, não, pode ser, está sondado, tá isso. A gente sabia que estava fechado, mas tem a questão do vamos esperar passar e está tudo certo. E hoje o Santa Cruz finalmente oficializou a saída, né, do Maicon, uma venda milionária que vai chegar em um bom momento realmente. E ele estava muito feliz. Ele ontem falou, ele estava muito feliz, foi garoto da base, revelação, goleiro revelação da Copa do Nordeste.
Uma história incrível, Lilian. Ele chegou, quando veio para o Santa, ele estava 3 ou 4 meses sem jogar, né?
Isso.
E ele falou que pensou em desistir, Xande.
Ele disse...
Realmente não vai dar para mim, é o sonho, mas... E ele disse... Infelizmente, vou tentar outra coisa. E aí veio o Santa na vida dele, né?
Ele,
em um ano como profissional, ele era terceiro goleiro no começo da temporada passada. E aí, Thiago Cardoso não ficou, o reserva também, que veio do Internacional, não se adaptou, saiu. Caiu no colo dele, ele, desde o primeiro jogo, muito bem. E é uma venda, assim, acho que o Bragantino fez um bom negócio, porque tá levando um goleiro jovem, e um goleiro muito bom, né? Porque,
Sim. Assim,
goleiro a gente vê no, nas ações dele, né? Reflexo, agilidade... Você nota que o goleiro tem futuro, né? Que ele tá sabendo,
ele tem
domínio da função. E o Maicon tem tudo para fazer uma carreira aí de muito sucesso.
Eu conversei com ele depois, Marcos Leandro e Xande, e quem nos acompanha. Ele falou o seguinte, ele disse, Lilian, eu cansei de assistir jogo aqui, ó, da arquibancada, sonhando com isso, mas eu falei, tá muito longe para mim. Tá difícil... Não vai dar, não. Então, ele falou ontem até emocionado depois, né, em relação a isso. Toda essa trajetória dele, esse curto tempo, mas que já está colhendo bons frutos, é um grande goleiro.
É verdade. Eu até ia colocar aqui para vocês a questão política, né? Essas definições e muita questão de permanência, muitos casos aí no Santa Cruz, só depois das eleições, né, Marcos?
Acho que ainda está tudo no campo ainda das propostas sendo lançadas pelos candidatos. Dia 10, né? Na quarta-feira que vem, né, a eleição. Tem uma semana, tem pouco tempo, né? Acho que houve também muita mudança, Xande, sabe, nas duas chapas. Acho que se atrapalhou um pouquinho, porque houve muita preocupação, né, em se definir esse integrante, depois as mudanças. E aí, acho que está faltando ainda se passar mais para o sócio do Santa Cruz. Realmente, o que se pretende fazer na prática, né? Para tirar o clube da situação que ele se encontra.
No Marcelo Martelotti, ontem gerou-se um debate até no rádio, a gente fazia essa pergunta no nosso resumo final, quando da permanência do Marcelo Martelotti ou não. Até ouvi um pouquinho, né, da fala de alguns torcedores da Rádio Jornal, eles se expressando, e alguns colocaram de que não dá mais para continuar com o técnico Marcelo Martelotti, porque ele não teria atingido os objetivos. O que é que vocês acham sobre a permanência dele?
Acho muito difícil.
Eu não ficaria, Xander. Não.
Muito difícil. Eu acho que ele foi, como sempre, né? Martelotti é muito elegante, né? Ontem na coletiva, ele... No começo, eu achei que ele já estava dizendo que não ia ficar, né?
Ele falou em um tom de despedida. Eu senti,
né?
Aí
depois,
muito, né?
Depois
isso
ele,
ontem.
Não, vou descansar com as minhas filhas.
Isso.
Esperar a eleição. Mas no começo, eita, tá se despedindo, né? Mas acho que o caminho é esse, ele sabe também, né? Acho que ficou um trauma muito grande, né?
Acho que...
Não é para só colocar a culpa nas costas dele, mas ele é o comandante e houve algumas situações onde eu senti que ele falhou em algumas situações, né? Então, acho que é final de ciclo para ele. Eu acho que pode ser que no futuro volte ao clube, porque já conquistou muita coisa como jogador e como técnico pelo Santa Cruz, mas acho que para o momento, mesmo se ganha a situação na eleição, eu acho que ele não fica, não. E também não ficaria.
Eu acho que houve um desgaste também muito grande em relação, né, Martelotti, o elenco. Houve sim a parcela de culpa dele, como o Marcos falou, é o comandante, falhou em muitas situações ali. Não tem 100% da culpa, óbvio, mas tem grande parte desse não acesso. Acabou perdendo realmente a mão. Acho que não permanece, não. Acho que nem ele quer permanecer, viu? Ele fala assim, minha prioridade é o Santa Cruz. É aquele discurso que tem que ter, aquele discurso de líder mesmo, de um cara que sempre foi muito educado para falar. Você vê, né, a postura de Marcelo Martelotti. Mas eu acho que ele já perdeu completamente a mão ali, houve o desgaste.
Minha principal crítica, Xande, eu falei aqui, mas não falei por quê, né? Naquela questão da transição, né, entre a primeira fase, aquele relaxamento que houve, e o começo quadrangular. Acho que faltou um pouco da mão dele ali para evitar Se ele não detectou, é uma falha.
Sim.
E se ele detectou e não corrigiu, também é uma falha. Então, por isso que eu acho que esse é o principal ponto que faz eu não optar por ficar com ele.
Muito bem. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e a eleição também, porque nós vamos trazer...
Está bem movimentado, viu, Xande? Os bastidores estão bem movimentados.
Bem
então...
movimentado, né?
O programa começou, acho que faz 25 minutos. E assim, o que já deu de informação, né? Acho que nunca foi tão informativo o programa.
Muita informação aqui nos canais internos, né? E o Marcos e a Lilian estão conferindo. Vamos passar para o esporte agora, que faz da sexta-feira a partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E alguns dizendo que o esporte pode rebaixar o time do Botafogo, que se vence, Botafogo matematicamente dá adeus às chances de permanência. Na verdade, o Botafogo pouco reage na competição, né? Já é um time combalido.
Na verdade,
mas
esse
a
é
matemática
jogo...
ainda não foi batido o martelo, né?
Mas, na verdade, esse é o jogo do esporte.
O discurso no Botafogo já vem já de se conformar com mais um rebaixamento já há algum tempo, né? Situação difícil. A última aposta deles era a vinda do Barroca, né? Que é um treinador identificado com o Botafogo, mas nem ele conseguiu muitos pontos, né? O Botafogo tem 4 vitórias no campeonato, Xande. 4. A gente acha, né, Lilian, que o Sport faz uma campanha ruim porque tem 10 vitórias.
10,
o Botafogo tem 4 vitórias em 33 jogos. É muito pouco, né? Uma campanha realmente lastimável do Botafogo, né? Para um time do tamanho do Botafogo. E cabe o Sport tirar proveito disso, né? Um clube que já está com alguns garotos jogando, como foi ontem contra o Palmeiras, empatou em 1-1. Então o Sport, esse jogo é muito mais importante para o Sport. Claro que pode decretar o rebaixamento do Botafogo, mas acho que mesmo o Botafogo vencendo o Sport, que vai ser péssimo para o Sport, mas ele já ele vai confirmar esse rebaixamento, né? É quase irreversível essa queda. Então, esse é jogo para o Sport.
É o jogo do Sport mesmo.
Até pela sequência que o Sport tem, né?
Exato, então, eu ia falar isso.
É para pontuar, Marcos, nesse jogo.
E pensar o seguinte, a rodada passada acabou ajudando o Sport completamente, né? Então,
demais.
O Sport, né? Agradeça aos deuses realmente, porque a rodada, nem ele perdendo, ele foi para a zona lá de rebaixamento, porque o jogo foi um jogo dificílimo, todo mundo já sabia, Flamengo sempre foi o favorito realmente, quando entrou nessa competição no Brasileiro, pelo time, por toda a sequência, enfim, mas eu até acertei o placar, viu, Marcos Leandro?
Parabéns, Lilian, parabéns.
Só para dizer isso.
Cravou 3-0, mandou uma mensagem pro Pedro.
Então, tá vendo?
Tava 2-0 até o final, né? Pedro que fez.
A Belém tem gol de
você
Pedro.
Cravar.
3-0. Enfim, e essa é a rodada. Alexandre, não tem por onde correr. O Sport precisa vencer. E muito Botafogo.
Bem, o Thiago Neves criou meio que uma polêmica aí com
o Diego.
O Diego, né? Porque ele teria declarado lá. Ouvi até a declaração do Diego. Acho que eles vão precisar do troco, eles vão precisar mais aí. E a gente segue a caminhada. O Diego foi até mais tranquilo,
então, começou,
né,
com o Diego, né? Começou com o Diego, né? No primeiro jogo lá do primeiro turno, também 3-0 pro Flamengo do Maracanã. O Diego também falou sobre 37. E aí o Thiago guardou para dar o troco agora. Só que falou e não fez.
Verdade.
Então o Diego veio e deu novamente. Falou de novo da situação. Eu acho que assim, não teve nada demais em termos de agressão, né? Assim, uma para outro jogador nem para clube. Ficou mais nessa pimenta mesmo, nesse molho que envolveu a partida e é legal. Assim,
e que eu acho super sadio, acho que aquece mesmo.
E jogou o Sport Flamengo pra sempre se falar de 37, então serviu pra...
O que pegou um pouquinho, eu tava vendo até os comentários nas redes sociais, é que o Thiago Neves, ele já fala um pouco, ele se expressa um pouco nas redes sociais. E alguns torcedores colocaram, Thiago, é melhor jogar bola, né? Você vai e se envolve numa questão
dessa aí. Pois é, o próprio foi isso, ele falou antes de fazer, né? É.
Ele fez aquele gol lá de bicicleta, tudo bem, que dá um... E inclusive deu um ânimo pro Sport continuar, pra...
Gol importante.
Acho que até motivou, né? Porque a declaração foi depois do gol, né?
É verdade.
Contra o Bahia,
verdade.
Acho que até fez o Thiago se motivar um pouco mais.
Agora, o que me surpreendeu foi a forma... não a forma como o Sport jogou. A gente tava comentando isso na rádio, né, Marcos? Eu falando que o Sport ia para fechar mesmo, que não tinha como condições nenhuma de abrir nesse jogo contra o Flamengo. Mas a forma como o Patrick entrou nessa partida, eu confesso
aconteceu que não podia acontecer, né? O Flamengo jogando de forma muito voraz,
sim,
precisando da vitória, e entrou para acabar logo com o jogo. O Sport errando tudo, né? Sem concentração, errando passes.
Eu nunca vi Patrick entrar numa partida tão mal. Então... Não sei se ele entrou nervoso. É, entrou nervoso, né? Acabou entrando.
O Sport se assustou, né? Se assustou.
Total. É, o time todo. Mas Patrick foi uma coisa pra mim surpreendente. Duas falhas ali naqueles dois gols, realmente, que eu... E ele chamou a responsabilidade pra ele depois. Ele falou, eu errei mesmo, peço desculpa aqui. O erro foi meu e foi mesmo.
É, e nessa história o Gabi selou lá de vez as pazes com o Rogério Ceni.
Você já olhou pra mim, né?
E acaba... Terminaram os rumores também, a possível saída do Rogério Ceni, né? Que estaria com o ambiente abalado,
na verdade,
arrasado.
O que complicou muito também pro esporte foi a forma como o Flamengo venceu o Grêmio, né? Aquele segundo tempo que o Flamengo fez contra o Grêmio. 4 gols, assim, uma forma...
Você acha?
Eu acho, assim, o Flamengo vinha muita falta de confiança ainda e sem se acertar com o Rogério. Aquele segundo tempo, foi um segundo tempo, assim, espetacular. O Flamengo atropelou o Grêmio.
Sim.
No segundo tempo. 4 gols, assim, lembrou muito o Flamengo do Jorge Jesus. E ganhou confiança, aumentou, sabia que tinha que ganhar o jogo para seguir na cola do Internacional. Então, juntou tudo isso e aplicaram isso em campo contra o Sport. E o Sport ajudou, né? Nem precisava, o Sport ajudou.
É verdade. Aliás, está uma grande expectativa aí para as eleições, né? Já programadas para o dia 5 de março, vai demorar um pouquinho até lá. E até lá poderemos ter muita novidade, né? Porque nos bastidores também os candidatos, eles se desafiam, lançam desafios um para o outro e tem os candidatos mais ferrenhos também, que pedem muito mais postura da situação. Os bastidores também das eleições do esporte pegando fogo com, no momento, 5 candidatos, né?
São quatro, né? Mas ainda com a situação não lançou ainda, né?
Sim,
o candidato.
Exato.
Pode haver uma composição, mas eu acho que é mais fácil, Xande, agora, né? Tem um prazo aí para inscrição das chapas.
É.
E até agora é fevereiro, mas aí é mais fácil ter composição agora, porque já tem a data certa, né? Saiu o edital de convocação da eleição,
agora,
5 de março.
Agora, que meizinho pra eleição, né?
É. Não, o Sport já vai ter estreado no Pernambucano, na Copa do Nordeste, talvez na Copa do Brasil, se pegar a primeira rodada, né, da Copa do Brasil, e aí o presidente vai tomar posse.
Então, aí é que fica toda a confusão, né?
Já pensou?
Todo um planejamento de... Enfim...
Pois
vamos,
é.
Vamos acompanhar também, né?
Vamos acompanhar aqui passo a passo. Eu fiquei devendo o gol aí do Santa Cruz, você vai ouvir agora aqui no Na Cara do Gol. O Haroldo Costa transmitiu, foi o gol do Chiquinho, né? O gol do Chiquinho. Então, primeiro gol no Arruda, dando depois a vitória por 2-0 contra o time do Itabaiana. O Chiquinho abriu o placar e você confere aqui no nosso Na Cara do Gol.
Tem gente mexendo no placar. Ele recua a bola, devolução para o Lourenço, para o Chiquinho. Chiquinho atira! Gol! Tricolor do Arruda! Foguetaço do Chiquinho na entrada na grande área! Ele arriscou, a bola bateu no chão e passou por debaixo do goleiro Emerson. Essa é a chamada bola difícil de pegar para o goleiro, porque quando ela bate no chão, ganha velocidade. E ele perde totalmente o tempo da bola. Por trás do gol, você vai ver o que, que aconteceu. Ó. Por debaixo do goleiro Emerson. Podemos considerar uma falha do goleiro do Tremendão da Serra. Chiquinho comemora e coloca o Santa Cruz perto da vaga na Copa do Nordeste de 2021. Chiquinho faz Santa Cruz 1, Itabaiana 0.
Olha aí o gol do Chiquinho para o torcedor tricolor que está nos acompanhando aqui no podcast Na Cara do Gol. Reviver, portanto, esse momento de emoção. Uma Arruda vazio, mas o Santa Cruz classificou-se para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. Que tem essa novidade, como trouxemos aqui no início do programa. Só recapitulando, o Náutico pode herdar a vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, o Salgueiro oficializando aí essa desistência das duas competições, alegando a condição financeira para a sequência de 2021. Vamos aqui para o lado positivo, lado negativo, caminhando para a reta final do nosso programa, vamos trazer os destaques de mais um fim de semana do nosso futebol.
Que bonito!
Começando aí pelo lado positivo, Marcos Leandro.
Rapaz, que bonito. O aniversário do Santa. 107 anos.
Hoje?
Santa Cruz, hoje, né? 3 de fevereiro de 14, Fundação de Santa Cruz, Clube do Povo, das Multidões. Então, parabéns ao Santa, que bonito. Pelo menos teve o que comemorar, né, nessa data, essa classificação para a Copa do Nordeste, para a fase de grupos. Então, o aniversário com a classificação do Santa Cruz.
A classificação, Alexandre, do Santa Cruz. Acho que pelo momento e pela importância mesmo da competição para o calendário do Santa.
A e parabéns ao Santa Cruz,
sim,
né? Pelos 104
anos, 107
anos de existência.
Isso.
O torcedor tricolor muito feliz. Aliás, o João
e
fazia
um presentaço,
registro.
Né?
Verdade. Classificando-se aí para a Copa do Nordeste. O Dani Moraes, né, que é o capitão do time, esteve hoje lá no pátio Santa Cruz para conhecer como foi todo o início da história. E muito legal essa iniciativa aí do Santa Cruz, levar um atleta que hoje é considerado um dos líderes do grupo, o Dani, que inclusive está decidindo se continua, se pendura as chuteiras, se vai ser gestor de futebol, treinador, ou até cronista esportivo.
Olha,
né? Porque
Alexandre,
o Dani tem um programa que fala da Série C do brasileiro.
Posso dizer uma coisa? Eu acho que Dani, ele pode ser o que ele quiser já.
É, à vontade.
Porque ele já tem bagagem para isso, acho que já fez muito, contribuiu demais, deu a parcela dele de contribuição, foi um líder realmente, então agora, se ele quiser aposentar realmente, pendurar as chuteiras, ele pode ser o que ele quiser, porque ele tem bagagem para isso.
É isso aí, Dani. Vamos pro lado negativo? Vamos lá.
O que foi isso?
Salgueiro.
O Marcos ficou pensando ali.
Não é, não tem nem o que falar. O que foi isso, né?
O que foi isso, Salgueiro?
Tremenda decepção, né, para todo o povo de Salgueiro e também representando o interior, né? Uma grande decepção. Salgueiro que já jogou Copa do Brasil, já jogou Copa do Nordeste, jogou até Série B do Brasileiro.
É.
Então, acho que uma decisão
bem
dessa...
Bem lembrado, Marcos. A Série B jogou...
Jogou a Série B
em
do
Paulista,
brasileiro.
Né? Ademir Cunha em Paulista.
Classificação histórica contra o Paysandu, lá na Curuzu.
Verdade.
Num domingo de manhã, lembro aqui, eu estava assistindo aqui na redação, vibrando demais com o Salgueiro. E é uma grande decepção. Eu acho que é uma decisão que pode influenciar muito a vida do Salgueiro daqui para frente.
Muito bem, e com esses destaques a gente vai fechar aqui o Na Cara do Gol. Agradecimentos aqui ao Marcos Leandro, muito obrigado, Marcos.
Valeu, Xande,
aí muitas
consegui
notícias.
Acabar o programa e não derrubar o celular, Lilian.
É isso aí.
Evoluiu. Já foi a evolução, no próximo eu solto o cabelo, eu fico igual a você.
Muito bem, Lilian Fonseca, muito obrigado, Lilian, até a próxima.
Até a próxima, Xande, uma ótima tarde para você, para o Marcos e para todo mundo aqui acompanhando a gente.
Fechando o nosso programa, agradecimentos aqui a todos que estão nos acompanhando e que depois podem baixar o programa no formato de podcast, no seu agregador de podcast favorito, ou entrando no radiojornal.com.br ou no aplicativo da Rádio Jornal também, você tem acesso ao Na Cara do Gol e outros podcasts produzidos pelo Escrete de Ouro e pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.